Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo! Está no ar mais uma edição do nosso podcast, esse espaço para a gente conversar sobre a música brasileira, um cantinho para receber os nossos artistas, amigos e músicos que transformam a nossa vida. E você que está chegando agora, procure as outras edições através dos nossos canais no Instagram, @entrevistasinéditas, também em todas as plataformas de streaming e agora também lá no YouTube. Então, acesse Entrevistas Inéditas, Música Brasileira e confira lá as outras edições. Tem Papo com Gilberto Gil, Roberto Menescal, tem a Bluebell, Seu Mar, Clube do Balanço, o Guga Streuter. Olha, tem bastante coisa e a gente vai ficar muito feliz com a sua visita por lá. E o grande barato do podcast é que você vai poder ouvir a qualquer momento, né? Enquanto faz uma caminhada, lava uma louça, faz almoço, vai pro trabalho. E aí a gente faz companhia para você. Combinado? Eu sou a Silvia Morello, aqui na produção e apresentação, junto com meu amigo Moacir Oliveira. E nessa edição, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida, a história, a obra da Ana de Holanda, que foi também a nossa ministra da Cultura, além de atriz, cantora, produtora. E bom, como o papo embalou e trouxe muitas informações e histórias maravilhosas, a gente resolveu, então, dividir em duas partes esse material, essa entrevista que foi muito bacana, muito produtiva. A gente começa, então, aqui o primeiro bloco dessa entrevista. Mas antes, tem o quadro Bota na Playlist, sempre com uma dica de filme, de série, de músicas, livros, novidades, enfim, que merecem a nossa atenção. E eu tenho recentemente mergulhado em documentários de música. E olha, um que é imperdível, tá lá na Netflix, se chama O Barato de Akanga. Foi lançado em 2019, é do diretor Thiago Matar. Se você ainda não viu, olha, confira O Barato de Akanga. Lá você vai ficar conhecendo os bastidores do Festival de Águas Claras, que teve 4 edições, entre 1975 até 84, e aconteceu lá na cidadezinha de Akanga, no interior paulista. Esse festival foi chamado de Woodstock brasileiro, pelo tom libertário, né, que reuniu assim todas as tribos, principalmente os hippies. Naquela época, década de 70, por lá passaram artistas como Gilberto Gil, Raul Seixas, Hermeto Pascoal, teve o Gonzagão, Alceu Valença, até o João Gilberto. E o documentário colheu muitos depoimentos e trouxe imagens raras e inusitadas. E olha só, vou te contar um segredo, hein? O Moa esteve por lá e um dia vai contar essa história aí pra gente. Bom, aí tá a minha dica. E agora, o que você indica pra gente, Moa?
Oi, Silvia. Tive sim lá em Akanga, foi muito legal. Entramos ali cortando a cerca, passamos por debaixo ali, tipo guerrilha, invadimos a fazenda e passamos lá curtindo 3 dias, 4 dias de muita música, muito som, bem legal. E no domingo, lá pela manhã, pegou fogo numa parte lá de grama seca e todo mundo começou a correr e o Zé Geraldo cantava. Tudo isso acontecendo, eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Mas não teve nenhum incidente fora este aí, tá? Foi só isso mesmo. A minha dica, Silvia, é o poeta, ator e artista plástico Gabriel Arcanjo. Ele é amigo meu lá da periferia de São Paulo, né? Do Jabaquara, e nós formamos juntos em 85 o grupo poético, teatral e musical Preto, Branco e Azul também. E ele continua até hoje com esse trabalho, e esse trabalho dele, que é muito interessante, pode ser encontrado ou na página dele, que chama-se um blog, que chama-se Rascunho para Nada, ou no YouTube, na página chamada Gabriel Arcanjo Rodrigues, tá bem? Faça uma visita lá nesse blog, nessa página, que compensa conhecer o trabalho do Gabriel. Beleza? Esta é a minha dica de hoje.
Valeu, Moa. Dadas as nossas dicas, vamos então à apresentação da nossa ilustre convidada dessa edição. Ela é integrante de uma das famílias que mais contribuiu para a música e cultura nesse país. O nosso papo de hoje é com a cantora Ana de Holanda. Sim, ela é irmã do Chico Buarque, da cantora Cristina Buarque e também da Miúcha, filha do Sérgio Buarque de Holanda e tia de Bebel Gilberto. Ana também foi ministra da Cultura, depois de ter ocupado a diretoria da FUNARTE e do setor de música do nosso querido Centro Cultural São Paulo. Aliada a essa carreira na gestão cultural, na gestão pública, Ana seguiu a sua vocação artística e musical, como compositora, cantora, atriz e produtora audiovisual. Além dos seus 4 discos solo, chamados Ana de Holanda, Tão Simples, Um Filme e Só na Canção, Ana teve o privilégio de participar nos discos de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Fafá de Belém, Chico Buarque, entre tantos outros. Ou seja, Ana de Holanda esteve em momentos memoráveis da nossa MPB e tem muita história então para nos contar. Ana, muito obrigada por aceitar o convite. A gente está super feliz de ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. E para começar, eu quero te perguntar como tem sido aí esse ano de 2020 para você, em meio a esse turbilhão de emoções, de desafios que a gente está vivendo. Como anda a Ana compositora, cantora? Como é que você tem passado esse período aí de isolamento social? Como é que está a vida, Ana?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês estão escutando essa entrevista, mas boa tarde, Silvia Morello. Grande prazer estar aqui participando do podcast Música Brasileira e quero agradecer a você, ao Moacir Oliveira, pelo convite que me fizeram e pela oportunidade de conversar com os ouvintes. Olha, em relação a essa pandemia e a situação que eu tenho passado nesses meses todos, de uma certa forma, eu tenho tentado, quer dizer, é difícil para todo mundo, acho que todos nós estamos sendo obrigados a nos adaptar a uma situação que não é normal, quer dizer, evitar sair nas ruas, evitar encontrar os amigos e quando encontrar os amigos não poder abraçar, não poder beijar. Então, uma situação excepcional, porque essa doença não é brincadeira. Infelizmente, tenho vários amigos, a começar um grande amigo que vocês todos conhecem, que é o Aldir Blanc, que pegou ele e a minha amiga, a Mary, mulher dele, a filha dele, todos pegaram. Tem outro vizinho, amigo meu, também pegou. 2 morreram. Mas que pegaram a doença, conheço inúmeras pessoas. E não é brincadeira. Então, primeiro estou dando esse aviso, esse alerta de que não é gripezinha, não. Não é para brincar de não usar máscara. É para usar máscara e é para tomar todos os cuidados, né? Agora, então, eu ocupo meu tempo em casa. Eu tinha uma faxineira que vinha uma vez por semana. Eu paguei para ela ficar em casa, para ela não vir, para ela não se arriscar. E também, eu também não me arriscar. Uma pode transmitir para outra. E fora isso, o que eu faço? Eu tenho aproveitado para compor. Eu gosto, tenho vários amigos músicos que me dão melodias lindíssimas. Então, uma hora boa para compor, para refletir o que passa pela nossa cabeça. Então, assim, como eu tenho essa... Eu sou também cantora e compositora. Então, eu estou escrevendo letras. Agora mesmo, há pouco, acabei de fazer letra para uma música, a melodia da Simone Guimarães, minha parceira. E aí, nós resolvemos dá para o Festival de Alter do Chão, fazer um festival de cinema lindíssimo, e no meio da floresta, né? Então é uma música que eu pus uma letra toda falando da questão do fogo, das florestas, que é uma... Eu estou me agoniando com cada vez que eu vejo na televisão as imagens do que estão fazendo com o Brasil, né? Então isso já virou o tema, a melodia que ela mandou. É assim, jobiniana, né? Eu falei, é entre Jobim e Vila Lobos. Estão lá os pássaros, as árvores, estão lá. E aí eu procurei entender o que dizia a melodia para pôr as palavras. Então, estou com um projeto de um disco novo e vou trabalhar já nesse final de semana para tirar as bases, mas isso vai ser... Provavelmente, quer dizer, esse ano não vai dar mais para gravar, por causa de agenda, mas no começo do ano já devemos estar entrando em estúdio. E vai ser de músicas autorais, que eu estou com várias músicas aí para desovar já. Eu faço menos música, eu faço mais as letras. Mas tem também melodia minha, letra e música minha também. Mas eu tenho, enfim, parcerias com a Simone Guimarães, com o Cristóvão Bastos, que vai participar do disco, vai fazer os arranjos e vai tocar, Nivaldo Ornelas, Novelli, enfim, músicos aí, veteranos, mas muita música inédita. Né? Marcelo Menezes, Lula Barbosa, nossa, tanta coisa. Lucina também, umas três músicas com ela, tem que tirar. Leandro Braga, enfim, estou com várias músicas novas, músicas inéditas, então é um prazer. Eu tenho aproveitado também, muita gente me pediu entrevista, as pessoas estão vendo o que está acontecendo nesse governo, né? Essa tragédia, a cultura, e estão pedindo muita entrevista, porque aí é muito a meu conhecimento do Brasil e do mundo da cultura, porque com minha experiência como ministra, quer dizer, eu conheço tudo, né, dessas áreas da gestão cultural e principalmente do governo federal, que é o que está fazendo uma política mais trágica de todas. Então, são entrevistas, são depoimentos, ou então palestras mesmo, aulas, até para a universidade, sobre direitos autorais e direitos da área da cultura. Eu tenho participado, tenho já mais duas de universidade, né, FGV. Depois eu tive uma reunião com a OAB de Santos e vou ter também com a Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Enfim, em vários níveis eu estou dando entrevista, estou dando aula, estou dando palestras e tenho sido muito requisitada. Então, aqui é mais uma oportunidade de falar e eu falo com prazer sobre cultura. Então é isso, minha vida é em casa, cuidando de casa, moro sozinha, então não tenho muito trabalho, mas eu cozinho, lavo, eu faço faxina, eu faço tudo e me cuido. É um prazer, então, falar com vocês sobre essas necessidades que a gente pode fazer, cuidar sem ser um sacrifício. Eu ponho uma música para rodar e faço uma faxina numa boa. Eu descobri que não é tão difícil fazer uma faxina. Cansa um pouquinho, mas você pode... Esse dia vai ser bom, porque eu não engordo. Eu tenho andado também, às vezes eu pego, vou para a orla e ando na orla, afastado das pessoas, mas eu vou ter que fazer um pouco de exercício e pegar um pouco de sol. Mesmo de máscara, eu pego na testa. Então, eu estou aproveitando. Então, a faxina, o dia da faxina é o dia que eu não preciso fazer exercício. Senão eu vou ficar um bonde, né, de tão gorda, porque comer e sentar no sofá é que não dá. Então é isso.
Ana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a criação musical. Você é uma excelente letrista e compõe com músicos também rigorosos, né? Nivaldo Ornelas, Jardes Macalé, Novelli. Tem aí, nessas composições, eu vejo um rigor. Na parte de letras, o fato de você vir de uma família que a palavra é algo muito importante, algo bem trabalhado, exposto na mídia, né? Como é a obra do seu pai, como é a obra do Chico Buarque, são pessoas que escrevem. Isso influencia muito na hora de você escrever? Além deles, também você conviveu com Vinícius de Moraes, com grandes escritores e letristas também. Isso pesa na hora de você fazer a sua composição? Ou você senta, relaxa, faz o seu trabalho e não pensa nessas coisas.
Oi, Moacir, realmente eu nasci, eu fui criada no meio de livros. Minha referência era livros e cultura de todas as formas também, né? Aquela convivência, como já falei no início, na infância e tal, com artistas em casa, com escritores, poetas, e esse mundo cultural também foi muito, e mundo acadêmico também, papai era professor da USP também. Foi antes de entrar para a sociologia e depois para a história, solteiro, ele foi jornalista e foi crítico literário. Ulisses parece que foi a primeira pessoa no Brasil que conseguiu receber um livro e ler Ulisses. Então ele tinha, assim, uma paixão pela literatura muito grande, muito grande. Então, assim, o prazer que ele tinha, eu me lembro em casa, meu pai e minha mãe, eu era criança e eu me lembro, assim, cada 2 anos eu fui crescendo, ele tinha um assunto que voltava sempre à tona. Eu sentava no meio do jantar, começava com papai e mamãe, porque aquele momento que a Natasha diz que não sei o quê e que não sei o quê. Aí eu falei, Natasha, não sei o quê. Ah, estão lendo Guerra e Paz, do Tolstói. Então, a cada 2 anos, um pegava um volume e ficavam discutindo, porque eles reliam e observavam aspectos que numa leitura anterior, né, se reparou que aquele momento, eu acho que a intenção dela já era aquilo, a intenção dele naquele momento era isso, aquele momento da guerra, naquela descrição da guerra, enfim, era como isso era feito com prazer, como a literatura era natural na nossa vida, como a palavra, como a história, tudo isso era natural. Na minha vida, depois começou a ficar comum. Bom, já estão lendo de novo Guerra e Paz. Depois, literatura brasileira foi, assim, uma paixão, um prazer. Quando o papai começou a falar do Grande Sertão Veredas, que era a grande paixão dele, eu comecei a ler. Foi, assim, ele entrava no meu quarto para saber que pedaço que eu estava. Até o momento que ele falou, você já descobriu que Diadorinha? Aí eu quase joguei o livro na cabeça dele, porque ele não podia ter me contado. Ele não podia me contar essa história que agora eu já estou contando para quem não leu, já está sabendo. Enfim, é inegável que, mesmo não querendo, eu tenha essa influência. Eu e meus irmãos todos, a gente tenha esse peso da palavra, escrever bem, escrever direito, quer dizer... Tanto que eu faço pouca música. Eu não tenho muito domínio da música, não tenho. Eu canto, eu sei reconhecer, arranjo acorde, toco, me arranho, um teclado e tal. Violão eu tenho em casa, mas é mais para os amigos. Agora, eu gosto, eu tenho musicalidade do ouvido, eu sei compor. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é ouvir a música e descobrir qual é o sentimento da música para descobrir as palavras que vão caber naquela música. Porque ela vai num agudo lá para cima, depois desce, vai lá para baixo. A música às vezes parece ter uma angústia, ter um desespero. Quer dizer, o agudo para mim é quase um grito. Pode ser uma alegria, ou pode ser um grito, pode ser um desespero. Por que tão grave? O que está acontecendo de tão grave? Eu tenho que tentar traduzir em palavras essa melodia, que às vezes é tão leve, tão alegre, às vezes me dá vontade de dançar, a música me deixa no estado, me deixa flanando, assim. E outros momentos, tem músicas que me fizeram chorar, porque eu comecei a descobrir qual era a letra que estava atrás dela. E a letra era muito triste, porque a música era de uma tristeza absoluta. Essa com Novelli, por exemplo. Com Novelli fiz uma que era de uma tristeza que aí eu começo a visualizar também. Eu primeiro começo a atender. Eu ouço, até começar a me ver o sentimento, as imagens. Aí começo a fazer um filme dessas imagens. Como que é? a pessoa nesse, com esse sentimento, como ela se sente, como ela fica. E aí eu vou tentando traduzir em palavras esse sentimento, esse cenário, tudo isso eu tento traduzir em palavras. Então, já cheguei a chorar por causa de música que eu mesma estava fazendo. Não foi uma. Tem outras que eu tive... Algumas têm referências. Por exemplo, na casa que eu morei, em São Paulo, eu cresci e foi a vida inteira, até o fim da vida do meu pai. Foi lá, ele morreu. E a casa, na Rua Buri, em Pacaembu. Então, eu fiz uma música com Novelli também, que fala da lembrança da Buri, da velha Buri. Buri vem de buritizal, palmeira, e algumas dão uma florzinha até da Buri, da minha velha Buri e tal. E aí é um pouco essa coisa da natureza, aquela casa de jardim grande, árvores antigas e tal. Então, acho que, como você perguntou, a literatura tem influência, sim. Eu acho que eu nasci nesse meio, a palavra sempre foi muito importante para mim, foi, e acredito que para os meus irmãos também. A palavra escrita, a palavra falada, mas principalmente quando você põe no papel. E eu não sou poeta, não. Eu, se me der uma folha em branco, não sei fazer nada. Eu sei quando tem a melodia, seja Novelli, seja Elvis Vilela, seja Cristóvão Bastos, seja, enfim, tantos músicos maravilhosos, Nivaldo, Pacalé, tantos que fizeram melodias belíssimas, que me motivaram até encontrar essa letra. Foi um trabalho que eu só consegui porque a melodia estava me dando caminho. Que se não tivesse a melodia me abrindo o caminho, me dando o sentimento veio da música, da melodia. Não nasceu do papel em branco. O papel em branco me seca a mente.
Ana, eu assisti recentemente a cinebiografia do Vinícius de Moraes. E a gente fica assim encantado, né, com aquele momento musical no Brasil. Principalmente no Rio. Aquelas festas, né, tantos talentos reunidos, é realmente um momento muito especial. E você também participou dessa fase tão efervescente. E eu queria saber quais são as suas lembranças dessa convivência com Vinícius, com todo esse pessoal. Que histórias você poderia contar pra gente?
Silvia, olha, o Vinícius, ele era um grande amigo dos meus pais. Aliás, ele era amigo do meu pai desde o tempo, do meu pai e da minha mãe, desde o tempo que teve, que ele era solteiro e meus pais tinham, acho que só tinha uma filha mais velha, miúcha, só ela era nascida, e o Vinícius começou a frequentar aquela casa. A mamãe sempre conta que o Vinícius ia, se encantava com o bebezinho e tal. Então, eu não me dei conta que Vinícius era Vinícius assim fácil, porque ele era um amigo do papai, como tantos outros. E ele ia lá em casa, quando eu nasci em São Paulo. Meus pais moravam no Rio, os mais velhos nasceram no Rio. Os quatro mais velhos. E depois a família se mudou para São Paulo e as três últimas nasceram aqui. Então, assim, Vinícius, ele ia lá em casa. Como ia lá em casa, tantos artistas plásticos, Flávio de Carvalho, intelectuais como Caio Prado, como, enfim, o mundo da USP todo ia. Papai era tinha uma cabeça muito aberta para todas as áreas de conhecimento, assim, de cultura, de... Quer dizer, minha irmã foi casada com João Gilberto. Então, quando ela estava esperando a Bebel, eles passavam um dia no hotel e à noite eles dormiam de dia. À noite acordavam e iam lá para casa. A gente estava de férias, quer dizer, eu era criança e eu, minhas irmãs, mas nas férias não tinha horário para dormir nem para acordar. ainda tinha essa história de à noite ter João tocando violão e a gente cantando, ele fazia a gente cantar, era para mim uma inspiração, João Gilberto. Sempre foi uma... Ele que me ensinou como cantar, como dizer, como interpretar. Ele me deu todas as dicas. Só que muita gente ia lá para encontrar ele um dia. Fui dormir, acordei com parecia uma trovoada. E aí, quem é? Que barulho? Sempre, eu acordava que tinha gente em casa, a gente sempre ia ver quem era. Às vezes era Vinícius. Às vezes Vinícius ia com a Laíde, com o Baden Powell. Então, quando Vinícius ia, a gente descia. Mamãe, que era muito rigorosa com o negócio de dormir cedo por causa de escola e tal, ela, quando via Vinícius, desce, pode descer. Aí a gente ficava a noite inteira acordada, de manhã tomava banho, ia para a escola assim, virada. Mas ela tinha essa noção do quanto era importante uma noite ouvindo, o pessoal cantando, a gente cantando e ouvindo histórias, o Vinícius contando histórias, e aquele mundo todo nos ilustrava muito mais. Ela sabia que isso era importante culturalmente para todos nós, para a nossa formação, formação até de caráter. Porque o Vinícius era um modelo assim, de uma humanidade assim, fora do comum. Vamos dizer, do ponto de vista moral, minha mãe discordava muito, que ele era muito namoradeiro, casou, descasou várias vezes, mas isso aí não era o grave, não, isso era um problema dele. Mas como uma pessoa de princípios morais e princípios éticos, isso, todos os amigos do papai eram muito assim. Mas voltando à história da trovoada, como eu contei, a gente acordou com a trovoada, vamos ver o que era, quem é. Aí a gente descobriu, o vozeirão gritava assim, é tão tarde, amanhã já vem. Mas o vozeirão era simplesmente Dorival Caymmi. Ele estava lá em casa, ele foi lá em casa para encontrar o João. Aí ele e papai caíram um nos braços do outro. E o João Gilberto não apareceu aquela noite, mas mandou esse presente, mandou o Caymmi. Bom, descemos e foi a noite do Caymmi. Todas as músicas, a gente sabe de cor todas as músicas do Caymmi. Então, assim, de repente tem o Caymmi lá em casa. De repente, o João sempre, o Vinícius sempre. Mas isso foi naquelas férias. Agora, o outro grande amigo do papai era Paulo Vasolini. Eu tive prazer de gravar. Eu gravei Boca da Noite e gravei Samba Triste. E ele era muito amigo do papai, a mulher dele amiga da mamãe, as filhas eram amigas minhas, das minhas irmãs. Não tinha tietagem. Lá em casa não era Natal, assim, mais festejada não era Natal, não era Réveillon, nem nada disso. Agora, tinha uma data que, mesmo a gente já adulto, cada um morando no Rio, outro em São Paulo, outro em Olinda, outra. Tinha um dia do ano que todo mundo tinha que ir para São Paulo, porque a gente morava numa casa muito grande, um jardim muito grande também, para caber um pai, uma mãe, 7 filhos e todos os amigos que viviam lá em casa. Aquela casa era um clube de gente entrando e gente saindo o dia inteiro, e mais as pessoas que se hospedavam lá em casa, a turma do Rio que ia, meus primos todos iam para lá, se hospedavam lá. Marcada, oficial, era aniversário do meu pai. Meu pai era muito festeiro. Teve festa, que a festa acontecia na sala, no jardim da frente, no jardim atrás, ia subindo o morro atrás. E lá em cima do morro, tinha a turma do morro, fazendo a garotada, os estudantes, nós, porque aí os convidados eram os amigos dos meus pais, mas os amigos de todos os irmãos. E papai adotava também os nossos amigos. Depois, assim, voltando à história de Vinícius, dessa turma, eu conheci o Tom. O Tom era meu ídolo total, até hoje. Eu passei a conviver muito, porque Nilja morava, tinha voltado dos Estados Unidos, tinha separado do João, estava morando no Rio. Aí ela começou também a trabalhar, fiz discos com o Tom Jobim e fiz um show que era Vinícius, Tom, Miúcho e Toquinho. E aí eu participei do coral, tinha um coro. Aí quando ia para o Rio eu entrava no coro, até que resolveram me pôr no coro. E a gente saía sempre depois do show e de noite, sempre, um show sem show, a gente estava o jeito de se encontrar. Tinha uma churrascaria lá perto, que adia muito. E o Tom era sempre no centro, muito engraçado também. E aí a gente resolveu, não, vai ter que trocar. Tinha as meninas do quartel de ensaio que iam sair, que não queriam viajar. E o show ia viajar, ia para São Paulo, para outros lugares. Aí entrei eu, entrou minha irmã, Maria do Carmo, a Pi, e entrou também a Beth, a filha do Tom. Então, o Tom resolveu levar a gente na Ordem dos Músicos, para tirar a carteira da Ordem dos Músicos. E foi muito engraçado, porque o Tom, ele saiu de lá, dessa churrascaria, era umas 4 da manhã, todo mundo para lá de Bagdá. E aí ele foi levar a gente e marcou às 9 horas nos buscar. Quer dizer, de mal ia dormir, até chegar em casa, até dormir, até sossegar. Já estava na hora de acordar, a gente foi, dormiu 2, 3 horas e fomos. No dia seguinte, ele estava lá também. Todo mundo com uma cara de ressaca, aquela coisa. O presidente da ordem soube que o Tom estava lá embaixo, avisaram, ele desceu e queria mostrar serviço, maestro. Então, o maestro, e o Tom já estava arrependido de ter dado a carona para a gente. Ele resolveu ir para ver a gente fazer o exame. E eu dava uma mão, achando que era uma coisa informal, como era tudo na nossa vida, era muito informal. Não tinha essa coisa de estrelismo que tem agora. Tom Jobim andava na rua, na praia, tinha reconhecido para um, para o outro, não, mas era uma figura conhecida do bairro, de Ipanema, né? E aí ele, de repente, claro que na Ordem dos Músicos ele era um grande maestro, Tom Antônio Carlos Jobim. Então ele foi, mas sim que foi uma confusão, porque ele não tinha ensaiado nada, ninguém tinha ensaiado nada, porque lá era uma esculhambação, a Ordem dos Músicos também, mas na frente do maestro, o presidente não ousou fazer o teste com a gente, pediu para o Tom para fazer, e o Tom falou assim, olha, eu não estou em condições. Aí ele falou, vamos cantar alguma coisa do show. Aí ninguém sabia, que a gente não tinha ainda ensaiado as letras, a gente sabia os trechos que a gente fazia, mas a gente não tinha ainda entrado no coro. Cada uma errou mais do que a outra, porque não lembrava da música inteira, mas valeu. O Tom falou, elas são maravilhosas. Aí, é claro, maestro, claro, se o Tom disse que é. Foi aprovada, claro, 10 com louvor, pela palavra do maestro, eu e as duas. Nós fomos aprovadas, então é muito engraçado. Depois de sair de lá chorando de rir, porque nunca viu tanta esculhambação, até num teste que não existiu, a gente cantou qualquer coisa, cantou um pedaço de uma música, errou, cantou um pedaço, aí cantava lá, 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 porque a gente sabia a melodia, mas não sabia a letra, estava num tom que às vezes não era o nosso tom, então lá foi. A Vinícius era aquela figura adorável. Ele queria saber as fofocas de todo mundo, da vida de todo mundo. Ele era muito divertido. E esse show no Canecão, eu me lembro que eu fiz 30 anos no palco. Estava lá, antes no coro, com umas roupas, parecia umas gregas, assim, uma roupa branca. Aí entra o administrador de lá, do Canecão, com um bolo enorme, com vela acesa e todo mundo cantando parabéns, e Vinícius e o Tom no piano fazendo parabéns. Aí é aquela coisa, então dá-lhe parabéns a você. Nossa, o aniversário é o mais lindo, né? No Canecão inteiro cantando parabéns, e era para mim. Meus 30 anos foi. Olha, eu convivi, eu conheci muitos músicos. Vários irmãos moravam no Rio, minhas férias eram no Rio. Eu ficava na casa do meu irmão, pegava, ele tinha um Jeep, um bug, eu dirigia, eu ia para o Baixo Leblon, e lá todo mundo se encontrava, então era uma farra. Enfim, foi, realmente eram os anos dourados, viu? É naquele tempo não tinha problema de privacidade, porque as pessoas, quando eram amigas, era porque eram amigas, não porque era celebridade, porque não tinha esse conceito. Ninguém era metida estrela. As pessoas iam com uma roupa qualquer, frequentavam os lugares com uma roupa qualquer. Ninguém tinha... Enfim, foram períodos... Foi um período muito bonito, foi um período muito bom. Você me faz lembrar de Vinícius e toda essa companhia, que ele nunca andou sozinho, ele sempre andou com muitos amigos. E eu entrei na turma dos amigos também.
Depois que briga, acaba voltando. Tem gente que canta, é porque está amando. Quem não tem amor, leva a vida esperando. Os amam pra frente, nunca se esquecem. Mas são tão pouquinhos que nem aparecem. Tem uns que são fracos e dão pra beber. Outros fazem samba e adoram sofrer. Tem apaixonado que faz serenata. Tem amor de raça e amor vira-lata. Amor com champanhe, amor com cachaça. Amor nos iates, nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem-amada. Tem mulher maluca que atura porrada. Tem que amar tanto que até enlouquece. Tem que ter a vida porque não merece. Amores à vista, amores a prazo. Amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima saudade com hipocrisia. Tem assunto à beça pra gente falar, mas não interessa, o negócio é amar. Tem apaixonado que faz serenata. Tem amor de raça e amor vira-lata. Amor com champanhe, amor com cachaça. Amor nos iates, nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem-amada. Tem mulher maluca que atura porrada. Tem quem ama tanto que até enlouquece. Tem quem dê a vida porque não merece. Amores à vista, amores a prazo. Amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima saudade com hipocrisia. Tem assunto à beça pra gente falar, mas não interessa, o negócio é amar.
Encerrando essa primeira parte da entrevista com a Ana de Holanda, a gente ouviu na voz dela O Negócio Amar, composição de Dolores Duran e Carlos Lira. E como vocês viram, a Ana tem tanta história para contar que a gente resolveu então fazer esses dois episódios e aproveitar toda essa experiência, não só como artista, mas também como gestora de cultura. Então, desde já, muito obrigada pela entrevista, Ana, e a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo episódio. E obrigada também a você que nos prestigiou aqui no Música Brasileira Entrevistas Inéditas. Não esqueça de acessar lá no Instagram o nosso canal. Sempre tem novidade por lá, a gente está sempre conversando. E também o nosso canal agora no YouTube. Torne-se membro, ajuda a gente lá a crescer no YouTube. Eu sou Silvia Morello e comigo está o Moacir Oliveira na produção e apresentação. Valeu pela sintonia, pela companhia. E a gente volta logo mais com a segunda parte desse papo delicioso com a Ana de Holanda. Um abraço pra você, até já!
Que dá novo fôlego, sopros no ar. conquistar.